Malta, muito obrigado por estarem aí. Conseguimos, hein? Digam uma coisa, o EP saiu em julho, não é? Se estou bem recordado, porque nós já tinha algum tempo programado e estive a
Sim.
ouvir as cenas e tudo mais já há algum tempo. Agora, no, nos últimos, nas últimas semanas, não tenho andado a ouvir, mas para a malta que vos vai ouvir aqui na Rádio Universitária de Minho e que ainda não vos conhece, já vamos falar das outras cenas todas que vocês fazem, porque há muita malta que vos pode conhecer de outras cenas e nem saber, ou que já pode conhecer. Como é que tem sido aí a viagem do Prestes e o que é o Prestes, para quem estiver aí a ouvir?
Então, parece um hindu de Kizomba, Zouk. Começamos este projeto já há alguns anos atrás, em 2018, mas entretanto não, fomos, pronto, fomos através de um processo de experimentação, compondo essas músicas que agora saíram no EP, este verão. O EP chama-se É Difícil, são três faixas.
O single também tem esse nome, também se chama É Difícil.
Sim, são faixas que contam com a participação de outros músicos, nomeadamente o Kleiane e o Filipe Azevedo, também, ex-Sensible Soccers. Foi produzido no Moreira Studios, no Porto, durante o ano que passou, e tá aí agora para toda a gente ouvir.
Malta, vocês fizeram também, produziram algo também visual, e agora já não estou a lembrar muito bem, não tenho essa ideia.
Sim. Fizemos três visualizers em conjunto com o Mesky, que ele também trabalha em vídeo, que está mais ligado à 23, que foi quem nos editou. E pronto, ele é um produtor de música também, mas também se embrenhou no vídeo e colaborámos para fazer esses três videozinhos.
Vocês têm preferência onde querem que a malta vos ouça ou é indiferente? Ou seja, Bandcamp, Spotify, não sei o quê, YouTube?
É indiferente. Nós estamos nessas plataformas todas, Bandcamp, SoundCloud, Spotify, YouTube. Ouça-nos onde nos der mais jeito.
Isso.
Grande Clayana, vocês já começaram a ir para palco juntos ainda não? Ou já
Sim,
fizeram
sim.
alguma coisa?
Fizemos as apresentações na semana passada, na quinta e sexta-feira passada, em Lisboa e Porto. E ele foi connosco e pronto, e participou na temporada no Abismo. E em ambas as noites foi incrível.
Brilhou, de certeza, não é? Como vocês
Sempre,
sempre.
sempre. Claro, isso é garantido, sempre com Cleia.
A última vez que eu vi foi aqui no Mavi em Braga e já não o vi há muitos anos. A última vez antes disso foi aí no Futebol Clube, no Praça
No
da
braço
Alegria. Aí.
de alguém, sim.
Sim. Eu também estava nesse concerto.
Eu já não me lembro se foi uma cena, uma festa, não é? Qualquer coisa, já não sei o que é que foi. Não me lembro bem.
Não sei se tinha a ver até
Com
com
os
os
matrecos.
matrecos, os matrequinhos com o Praça da Alegria costuma
Torneira.
organizar e eles fazem assim sempre um dia especial, com concertos e tudo.
Foi aí. É isso. Eu bem parecia que estava lá com a malta que organizava. E que saudades que eu tenho ali. E por falar nisso, e por falar no Porto, e agora eu também passo a maior parte da minha semana já neste ano e no ano passado no Porto, como é que está aí a cena? A cena para dançar, o que é que está a bolir? Porque o Porto parece-me um pouco partido, parece-me que há muita coisa a desenhar-se, mas gostava de saber, eu e toda a gente, e já agora aproveito essa minha curiosidade pessoal para partilhar aí com a malta.
Não sei se seremos as pessoas mais indicadas para falar da noite do Porto.
Para não muito.
Bem, bom, como nós sabemos, existem os sítios que têm vindo a funcionar nos últimos anos. O Café ao Léo, nós estivemos a apresentar o nosso sítio, por exemplo. Por exemplo, a editora que nós fazemos parte, 23, que lança o nosso EP, também promove festas quase todos os meses na
Sim,
cidade.
eles operam muito no Porto e estão mesmo nesse núcleo. De organizar coisas na noite.
Sim, há muita coisa, é só estarem atentos. Basta seguirem as páginas das venues, né, das casas que têm concertos e marcam 17 para perceberem o que é que há, porque há mesmo muita coisa neste momento. Provavelmente não houve tanta coisa.
Olha, que fiz. É isso que eu fiz saber, porque é a cena que eu acho mais divertida, pelo menos para mim, é sair e poder tipo, dançar, ouvir um som, tomar um copo e estar numa cena de clube, não estar necessariamente naquela coisa de concertos sentado ali. Acho que há casas, acho que cada espaço está a começar a criar
Sim,
esse seu espaço e esse seu ambiente, mas é fixe haver ambientes onde podes onde podes dançar, ou seja, e vocês estão muito ligados à música também pelo que fazem também vocês fora de Prestes, não é? Cena de música de dança, não é? Sobre a música de dança, temos falado um bocado disso, tenho falado disso um bocado com muita malta. Opá, eu curto muito bateria e beat e dança, e eu sinto muito, vocês estavam a dizer, eu também sinto isso, que estamos numa fase muito, pelo menos para mim, em que eu sinto vontade de tocar com um monte de gente. Há um monte de gente com quem eu tenho vontade de tocar quando eu vejo de fora, e muitas vezes não estou lá bateristas e não estou lá músicas. Eu coloco sempre esta questão, gosto de provocar, porque eu percebo que há uma coisa, epá, são os backing tracks, é complicado, é muita gente, mas não era fixe haver ainda mais mistura, com mais orgânica, com mais beat, percussão, bateria, baixo, não sei o quê, com
Ah,
cena
sim,
de
claro
dança.
que sim. Sim, isso sempre. E nós até vimos um bocadinho no, em sentido contrário, porque lá está, nós viemos de sempre tocar em bandas, lá está, eu era baterista também, sempre tocámos em bandas e assim, e este foi o projeto, pá, agora tentar fazer uma coisa que seja, pronto, que tenha só beats eletrónicos, E usar o sampling
e usar o
para.
sampling, porque também nunca tínhamos explorado essa parte e sempre nos cativou. Mas nunca se sabe, né? Um dia, quem sabe, não voltamos a juntar instrumentos orgânicos.
Pois, claro, no vosso caso é fixe, vocês estão a explorar e é altamente. É mesmo fixe uma pessoa estar a fazer coisas que não fez. É uma das cenas que eu acho mais fixe para um músico. Opa, não, cada um sabe de si, mas é uma das cenas que eu admiro mais. É ver, por exemplo, aquele tipo de baterista que gravou 5 discos que eu nunca fazia ideia que ele gravou aquilo, porque eu associava mal a um tipo de
Um
linha,
género.
estás a ver?
Sim,
Quando
sim.
percebo, faz um monte de cenas diferentes, ou seja, quando não faz só aquilo, estás a ver? E é isso que. E mexe em eletrónicas e explora, não tem medo de arriscar e tudo mais. E vocês, nesse caso, sim. As outras bandas, os outros projetos que vocês têm, como é que coordenam, como é que coordenaram e como é que chegam às coisas? Eu sei que é sempre um bocado seca estar a descrever, mas no, mais no lado da vida e da criatividade, como é que as coisas se vão casando?
Pronto, nós, lá está, nós temos muitos outros projetos, principalmente projetos musicais, e se calhar também foi uma das principais razões para este EP demorar tanto tempo a sair, desde que nos juntámos pela primeira vez em 2018. Mas pronto, vamos tentando equilibrar, agora temos passado uma fase que temos muitos concertos de José Pinhal Post-Mortem Experience, uma banda que está agora muito em cima. Além dos outros projetos todos, o Bruno também tem o projeto da La
Sim,
Sol, Bruno
sim.
Seder, também com um álbum já cá fora e preparar um segundo, não é?
É isso. Estou a preparar, mas é isso, é sempre assim,
É
gestão de
sempre.
tempo. Pronto, é preciso. Pronto, também tínhamos este projeto que já estava há muito tempo e queríamos muito lançar. Então, pronto, é ir priorizando, dando prioridade a umas coisas, às vezes pondo outras à espera um bocadito, pronto, e tentando estar a fazer tudo na medida que é possível.
É um grande filme, não é? É uma das cenas que eu tenho falado aqui com a malta, que às vezes sinto um bocado de necessidade de falarmos dessas cenas, de desconstruir muitas cenas dos músicos, que é aquela cena do músico que está sentado, está à espera da cena, é boémia, não sei o quê. Até pode ser isso tudo, ou não, mas que temos que ser mega organizados, e vivendo no mercado português, tens que estar sempre a bolir, porque é pequeno e tens de estar sempre a
Sim,
ir.
exato.
Ver, ok, eu não vou conseguir lançar 3 discos, eu vou conseguir. Tens que te organizar muito bem, não é? Hoje em dia, para conseguires. Mesmo fazendo as coisas por ti e de forma tranquila, não é? Sem grandes estúdios ou grandes coisas assim.
É, sem dúvida. E pronto, é isso. Mesmo fazer música em si também demora o seu tempo. Ou seja, aquela pica de fazer, tipo, aquela paixão é bonita, mas às vezes há canções que te obrigam a tu, pronto, estás ali algum tempo com elas, para elas também às vezes se mostrarem mais, não? Ou seja, não é sempre direto. Às vezes acontece, há sorte, não é? A pessoa senta-se, escreve e está ali, mas há outras que têm que ser mais trabalhadas.
E há coisas que valem a pena ser ouvidas, não? Há coisas que, às vezes, um gajo tira uma coisa de um disco ou de uma ideia, porque não é? Quando há dúvidas, não sei. Como é que vocês lidam com a dúvida? É uma coisa que eu acho super fixe, falar com músicos, que há pessoal que é super. Raramente tem dúvidas, tipo como o outro. E há
Ah, não,
pessoal
nós
que é muito.
temos
Nós,
muitas
durante o
dúvidas.
processo todo, há sempre. Eu invejo isso, mas olham para aquilo, ouvem-se um bocadinho e dizem, não, isto é assim e tá, e siga. Às vezes gostava de ser, mas lá está, acabamos por, pronto, também há muitos outros que passam por esse processo, portanto também acho que é um bocado normal. Tem as suas frustrações, não é? Mas também é benéfico quando às vezes estás ali a trabalhar bastante tempo numa coisa e finalmente consegues desbloquear, sei lá, aquele riff, aquela coisa que às vezes te desbloqueia a música toda e a partir dali fica mais fácil.
Principalmente quando estás com outros, ou seja, quando não estás sozinho. Quando estás sozinho é um processo um pouco diferente. É parecido, mas é contigo próprio, não é? Tipo, ai, que olha que fixe. Quando estás com outros é incrível, porque de repente isto encaixou tudo para todos. Tipo, de repente encaixamos todos. Tipo, ai, tipo, está toda a gente a encaixar naquele momento, naquele ensaio, naquela música. E isso é uma das cenas mais fixes da música. É tu estás ali um ano, ou um mês, ou uma semana, ou sei lá, e de repente a banda começa a fazer sentido. Isso é uma das cenas mais fixes das bandas orgânicas para mim.
Sem dúvida.
Vocês podem colocar no ponto de interrogação, ok? Se quiserem colocar alguma pergunta, algum comentário, já vi aí alguns comentários de vossos amigos, estão aí a dizer que vocês são os maiores e que fazem altas churrascadas para o pessoal. Eu não sei de nada aí no Porto e não sei o quê. Estão aí alguns comentários. Mas se quiserem, ponto de interrogação. Malta, vocês lembram-se da Dica Emergente que vão deixar hoje? Também é um duo, não é? Não
Sim,
é? Isso.
é um duo, também é aqui o pessoal do Porto, são os duos Samancinhos, do qual fazem parte o DJ Novoeiro e o Daniel. Ah, eu esqueci
Fugiu-me o último
o último
nome
nome
dele.
dele.
Mas eles são fáceis de encontrar, é
Encontrar.
pela net. E pronto, eles são, fazem música muito especial. Lá está, misturam um monte de coisas, um monte de música tradicional, mas também coisas de eletrónica moderna, samplam tudo e mais alguma coisa. Tem aquilo tem um espírito muito, muito próprio e eu acho que era bastante inovador. E pronto, espero que eles façam mais coisas, que somos pais também deles, de certa maneira.
É muito fixe, pá. Eu estive a ouvir na altura, estive a ouvir tudo, né? Eu tenho estado a ouvir tudo que passa aqui na emergência, o que é espetacular, mas já comecei a precisar de férias, já comecei a perceber, já cheguei àquele ponto em que comecei a perceber que agora eu precisava de ouvir um disco, tipo um disco, um mês, ou dois, tipo, porque é muita coisa, é o que é incrível. Vocês têm noção, desde que começámos aqui a cena de emergência, são para aí 60 projetos, para não dizer 70 ou 80, estamos quase a chegar aos 80 aqui em entrevistas, mas não são seguramente 80 bandas novas ou 80 projetos novos, mas são quase todos, ou seja, fora os entrevistados. Ou seja, é
Sim.
incrível, é espetacular, é incrível. Também temos falado um bocado disso. Eu sei que é uma pergunta chata, se quiserem, podemos divagar aqui ou não, mas às vezes sinto isso e não estava a pensar nisso, que nós. Mais juntos, essa cena agora, por exemplo, do stop que está a acontecer aqui, eu estou aqui nas salas de ensaio do estádio, aqui em Braga. Nós juntos podemos, se calhar, fazer mais às vezes. Não sei, digo eu, noto que quando estamos mais juntos acontecem mais coisas e surgem
Sim,
agências,
mas é
grupos.
sempre muito difícil. Aliás, agora com esse processo todo no stop, mostra mesmo esse lado, que é a dificuldade de organizar grupos grandes de pessoas para um objetivo só. Porque há muita divergência ideológica pronto, é mesmo complicado. As pessoas também têm muito pouco tempo livre para se dedicarem a
Exato,
causas
isso também ajuda, não é?
e a vida não é fácil para a maior parte das pessoas. E então esse tipo de situações, e como é o caso do stop, acabam sempre por ser obstáculos gigantescos para grupos grandes, mas pessoas com muito pouco poder, na verdade.
Pois é isso. Eu sinto, às vezes, sinto falta, sei lá, de um sindicato, qualquer coisa, não sei, nós já tivemos,
Sim.
pá, mal ou bem, nunca vai agradar a todos, mas eu sinto que as coisas mexeram um bocadinho, ou seja, mexeram qualquer
Claro,
coisa.
claro.
Quando
Ah,
não.
sim. A produção se faz aqui nos últimos anos é boa, há grandes bandas, grandes músicos sempre a aparecer, e às vezes é isso, há um lado que dá pena, que parece que tipo, o músico parece que tem que também passar a sua vida toda a tentar dizer ao pessoal, tipo, olha, eu sou músico, tipo, não é? Tem que garantir, tentar garantir que o pessoal percebe que este é o seu emprego, não é? E que o conseguem ter o tempo inteiro, não é? Porque muitos músicos cá também não conseguem, não é? Fazer, ter outras coisas,
E
mas
que Aí que a malta vos vai ver o Prestes Du, vai ver o José Pinhal de Post-Mortem, vai, o pessoal vai ver o evento, se for uma banda, é aquela banda que é a cereja no topo do evento, ou seja, tem de ser o topo do ganho. Eu gostava de deixar aqui, eu não vou cansar de deixar esta mensagem e já estou um bocado a marimbar, que é um talhante pode ser um talhante de sucesso, um padeiro. Epá, este gajo, esta padaria é incrível, pá, eu gosto muito de ir ali, o gajo tem um café espetacular, até já abriu duas e três, porque é mesmo fixe. Mas o músico parece que tem que estar sempre desgraçado, ou seja, nós não podemos ter um descaso e vender concertos e ganhar algum dinheiro, porque nós passamos muitos meses sem ganhar nada. E é importante que as pessoas comecem a respeitar que o músico pode ser bem sucedido e pode ter sucesso e pode estar bem, ou seja, porque precisa disso, precisa de estar bem, porque isto é um grande investimento.
Sim, eu acho que mesmo, sei lá, mesmo esta ideia que também todos os músicos, todos os estilos estão a competir por um lugar ao pódio, às vezes tenha, não bate com a realidade, porque eu, sei lá, eu acho que é importante que outros estilos que nunca vão encher estádios de música são importantes na mesma e merecem também ter formas de subsistir, não é? E de se propagar. Eu acho que na música, nas artes no geral, quanto maior a variedade, mais as pessoas ganham, apesar de tudo. Não é? Tipo, claro que vão ser, é sempre bom haver artistas que se tornem gigantes e que cheguem a grandes públicos, mas é por ver também que certas cenas também se mantenham, pronto, com vida, não é? Com a hipótese de sobreviver. São bastante importantes.
Sem dúvida, e esse, temos falado quase sempre aqui nas entrevistas sobre isso, sobre esse percurso. São nichos, ou seja, há o festival de verão, há o clube, há aquela. Antigamente havia a cena de inverno, entre aspas, havia montes de sítios onde tu tocavas, havia sempre um bar por cidade, em montes de cidades, em Faro, em Aveiro, em, sei lá, em Bragança, havia sempre um bar que era lendário e tu ias lá tocar e toda a gente ia lá tocar, percebes? Ou seja, havia um circuito onde tu vias as bandas a crescer. Isso era super fixe e tem o seu lugar. Havia um circuito onde as bandas já iam um bocadinho mais consagradas, e todos esses circuitos estão saudáveis. E é isso que estás a dizer. Eu acho que é importante que se mantenham os diferentes circuitos, que não seja. Mas eu fico, às vezes, confesso que fico um pouco chocado em ver tantos milhares de pessoas num evento único e ver quase nenhuns ou poucos em eventos pequenos, que são os eventos saudáveis. São esses eventos, são os eventos onde vais ver um gig a formar-se, onde estás a ver as coisas a acontecer realmente, estás a ver aquela banda a acontecer, a crescer, a aparecer. Malta, nós estamos mesmo no finzinho, malta. Estamos a aproximar aqui do fim. Sobre os outros, olha, viva, malta, está aí, estão aqui uns convidados recentes. Grande abraço. Não sei quem é que está, mas devem estar todos juntos, né? Estão todos num carro. Eles costumam sair do stop, entram todos dentro de um carro e ficam todos ali todas as semanas. Ora, digam lá se não é. Malta, vocês querem falar só mais um bocadinho do que vão estar a fazer brevemente, seja com o Prestes ou não?
Sim, podemos deixar aqui as próximas coisas que vamos fazer. Vamos tocar com José Pinhal para o Smart Home Experience em Ilha, nesta sexta-feira. Depois também, já agora, vai haver uma corrida de bicicletas promovida pelo Praça da Alegria Futebol Clube, no
Isso,
sábado,
no
subida da
sábado.
rampa.
Este sábado?
Este
Sim.
sábado, sim.
Eu não posso.
Apareçam,
Eu
sim.
fiz ciclismo pró ou é tipo. Ou posso.
Não, é ciclismo amador, é desporto
Por
popular.
popular. Fiz, posso ir a comer uma bifana com a bicicleta.
Esqueci.
Desde que não caias.
Exato. E depois no domingo também vai, já agora vai haver a Suave Geração, uma matiné de domingo, no clube, no Centro Cultural Atletismo de Bonjoy. Vai ser o encerramento da época, ou seja, a última Suave Geração deste verão.
Ok, então.
Vai ser com o DJ Kimoção e a Veludo, durante a tarde, até às 8.
Isso. Malta, bicicletas e Suave Geração. Pelo menos isso no já é bem. Malta, vou-vos
Sim.
agradecer, porque isto passa amanhã no programa Português Suave, Rádio Universitária do Minho. Pessoal, se quiserem seguir e ouvir, força aí, porque a rádio continua aí a batalhar também para estar sempre atenta a tudo o que se vai fazendo, que é muita coisa. Opa, mandar-vos um grande abraço, a ver se vos encontro agora, que já
É
nos
isso.
aproximamos, a ver se nos encontro aí no Porto, provavelmente este fim de semana.
Sim.
Muito bem, e obrigado por nos receberes também aqui no teu podcast.
Ora, essa, pá, é fixe, é uma cena fixe, é uma cena que tem dado um grande gozo e é fixe, é mesmo fixe, e dá para reconectar e conectar com muita malta. Olha, já foi muito bom saber a cena do Praça, é muito fixe.
Sim, aparece. É isso.
Grande abraço, a sério, grande abraço. Um abraço para todos que estiveram aí e que não gostam de futebol, estou a brincar, não tem mal nenhum, é tudo bom. E até breve, pronto, um grande abraço e bons concertos, pessoal.
Tchau,
É isso,
obrigado.
obrigado. Um abraço.
Obrigado, fiquem bem.
Tchau, tchau.